em Santarém. Juízo, cuidado aí.
Juízo, Santarém.
Com esse sol. 8h36, bora lá, menino. Isto hoje vai em quente, nem sei o que é que se passa.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Pois é, hoje vamos andar para Braga.
Olha, boa.
Braga. É que neste dia, em 1590, tantos anos.
Com que idade?
Morria em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo.
Logo em Viana,
logo
do,
em
Castelo.
Viana do Castelo. Aos 76 anos.
Tão novo.
Sobretudo no século XVI, não é?
Sim.
76 anos era.
Sim, é uma idade.
É os novos.
São os novos 110 do século XXI.
São os novos 110. O santo português Bartolomeu dos Mártires. Vamos então saber quem foi Bart.
Bart. A mãe.
Bartolomeu Fernandes. Os Fernandes.
Estamos a estragar a vida de um santo.
Ah, é verdade.
Calma.
É, não, chega, já tenho problemas que cheguem com a igreja.
Bem,
católica,
tu tens, sim. Quando chegares lá acima, tens um talão.
Vou limpar a minha ficha.
Sim, hoje faz isto, viu, para vir limpinho. Vá lá.
É que nascia, o nosso Bartolomeu Fernandes, dizia eu, nasceu em 1514, em Lisboa, precisamente na freguesia dos Mártires, aqui na capital, numa família pobrezinha. Mas também em 1514 era o que havia, não é?
Também, exatamente.
Havia outra.
Sim, sim, sim.
Havia depois outras duas ou três, que era quem tirava moedas e com a Deus. Então, estas famílias mais humildes. Este miúdo, desde pequeno, tinha uma ideia que era ser religioso. Ele era um miúdo muito religioso.
Bateu para aquilo, não foi? Bateu para aquilo, a cabeça estava.
Por exemplo, estampava-se, andava de bicicleta. Aliás, ele nasceu de Viale nos Mártires, portanto, subia até cá acima até ao Chiado, descia a calçada do Combro sem as mãos no
guiador.
No guiador, estampava-se e, em vez de dizer como aos outros miúdos, dizia: ai, minha Nossa Senhora, que partiu os dentes todos. Era assim o nosso Bartolomeu Fernandes.
Ajudai-me, Deus, nesta queda.
Exatamente. Levava assim um soco de um amigo, dizia assim. Ai, meu, dava outra face,
claro.
É muito religioso, Bartolomeu Fernandes. E então ele resolve ser frade dominicano. Vai bater à porta do convento de São Domingos e eles: faz favor!
E tinhas prometido
faz
fazer
favor,
isto?
Mas tinha, chatice. Faz favor! E ele: é o Bartolomeu Fernandes! Bartolomeu Fernandes, não estou a ver quem é. Bom, eles lá o aceitaram. Ele muda de nome, como é normal quando se entra para uma ordem religiosa, e escolhe passar a chamar-se Frei Bartolomeu dos Mártires, precisamente em homenagem
à freguesia.
À basílica e freguesia, onde tinha, que não tinha nascido, exatamente. É fixe. Podia
claro.
Ter mudado. Bartolomeu, podia ter mudado, tipo...
Honras da Terra, não é?
Que nome é que quer adotar?
Sim, sim.
José Fernandes.
Sim, sim.
Não, tem, é o... E ele, então Bartolomeu dos Mártires. Ele, está bem.
Usava até uma t-shirt, Mártires.
Mártires.
Orgulho da Terra, não é?
Tan. Mártires, rules. Sabes? Era assim...
Para!
Ele é um, ele vai ser um prelado brilhante. É um homem intelectualmente superior. É um homem cheio de virtudes. E vai logo toda a gente dizer: este homem, de facto, pá, isto realmente... Este Bartolomeu.
Grande cabeça.
E ele ascende pouco. Tem 40 anos quando chega ao topo da hierarquia da Igreja em Portugal.
Uau.
Ele vai ser nomeado ou escolhido para ser arcebispo de Braga. Vou fazer aqui um parênteses para explicar o que é este arcebispado de Braga. É dos mais importantes arcebispados que há. Já desde o tempo dos romanos, nós sabemos que Braga se chamava Brácara Augusta e era a capital da província romana da Galícia. Galécia.
Ficares engatado aí, estás a ver? Scratch.
Bom, e conta a lenda que o cristianismo, assim que chegou cá, logo no primeiro século, foi logo muito bem acolhido. As pessoas que lá viviam em Brácara Augusta disseram: faz favor, quem é? E eles: oh, minha senhora, posso lhe falar de Cristo? E ela: diga lá. Logo no, primeiro, no século I, há 2000 anos atrás.
Sim, mas às portas, não é?
Iam bater às portas?
Sim.
Estou a falar a sério.
Angariação, sim.
Isto era uma província romana e o cristianismo entrou logo aqui. Há até a tradição, que é uma lenda, de que o primeiro bispo de Braga terá sido São Pedro de Rates, logo escolhido pelo próprio apóstolo Tiago, portanto, aquele que está em Compostela. Portanto, logo pouco tempo, que na Cristo não tinha arrefecido. Ah, não, que ele depois
estava fresquinho. Não, sim.
Sim. Bom,
não te percas nas contas, estava por aí.
Ele tinha ressuscitado, havia.
Na intermitência.
Estava naquelas.
Sim.
e já em Braga havia arcebispos. Nós sabemos com fontes fidedignas que no século V, pelo menos, ali, o ano 400, o primeiro bispo de Braga histórico, chamado Paterno, e depois esta região vai, os romanos vão-se embora, vêm os suevos, depois vêm os árabes, depois há a reconquista cristã, e durante todo este tempo...
Isto foi uma bandalheira aqui, isto também entrou e saiu tudo aqui nesta terra. Claro.
Mas durante todo este tempo, Braga continua a ser a sua a sede deste bispado. Depois, os arcebispos ao longo de toda a nação, portanto, tem mais 1000 anos do que Portugal, o arcebispado de Braga.
Isso é incrível.
É engraçado, por isso é que eu pensei, olha, tem graça
contextualizar
isto aqui. E foi durante muito tempo o mais importante arcebispado da Península Ibérica. Há ali uma discussão com Toledo, mas o arcebispado de Braga ganhou a taça, e é por isso que até hoje, para além do título de arcebispo de Braga, a pessoa que o ocupa é também o primaz das Espanhas.
Fizeram uma grande festa quando ganharam essa disputa com o Toledo. Mandaram vir um autocarro. Fizeram uma festa. Sim.
Exatamente. Depois, ao longo do tempo, de facto, o arcebispado de Braga foi perdendo a sua, talvez, não importância. Não, historicamente, claro, que terá sempre esta importância de ser das mais antigas, de facto, arcebispados que há, mas dioceses que há, e depois foi perdendo território, foram-se formando outras dioceses.
É sempre assim.
No princípio do século XVIII, o arcebispo de Braga era o mais importante dos bispos portugueses. Desde o século XVIII passa a ser o cardeal patriarca de Lisboa, mas ninguém tira, de facto, a antiguidade. A antiguidade também é um posto.
Claro.
E é precisamente este cargo que vai ocupar o nosso Bartolomeu dos Mártires, vai ser arcebispo de Braga. Ele participa no Concílio de Trento. Nós já aqui
já
falámos um bocadinho do Concílio de Trento. Isto são o século XVI é muito conturbado pela Igreja, ou seja, há muitas críticas internas e externas. É aqui que a Igreja Católica depois acaba por ter uma cisão e surge o protestantismo, e há uma crítica muito grande, sobretudo ao desleixo religioso, à maneira como os padres e os bispos viviam, a luxo, a ostentação, muito pouco católicos. E este Bartolomeu dos Mártires vai ser um dos mais importantes participantes neste Concílio de Trento, que vai tentar pôr ali ordem na mesa. Ele consegue coisas importantes aqui, e era um homem até à frente do seu tempo. Ele era muito, por exemplo, ele advogava que a missa em vernáculo, e missa em vernáculo não é dizer epá, vão todos, é não ser em latim, portanto ser na língua original onde está a ser feito, uma coisa que só se consegue no século XX com o Concílio do Vaticano II. E este tipo, 400 anos antes, já dizia: não, as pessoas têm que perceber o que nós estamos a dizer.
Claro.
E é aqui que se estabelecem algumas regras de maior proximidade entre o clero e o povo. Por exemplo, a obrigatoriedade de fazer um sermão depois das leituras, ou seja, explicar um bocadinho o que é que estou aqui a dizer.
Realmente a freguesia ia a uma igreja, mas depois estava ali numa incompatibilidade entre o orador e...
Ninguém percebia rigorosamente nada, era dito em latim, e antigamente era dito até com o padre virado de costas para as pessoas. Portanto, é só no século XX que isso tudo vai desaparecer. Há um rito bracarense, que é uma forma especial de dizer a missa, com os seus ritos próprios, que sobrevive
aos dias
de
hoje?
Sobrevive até este tempo. Não sei se é usado em todas as paróquias de Braga, mas pode, isto é válido e pode ser usado. Deus queira que usem, que as coisas também é para se usarem, não é? Não é para depois deixar cá e ficar tudo para os netos. Bom, ele era um homem muito cuidadoso como arcebispo, muito próximo das suas ovelhas. Não estou aqui a fazer nenhuma insinuação. Visitava todos os seus paroquianos, levava-lhes consolo espiritual, às vezes material, de pessoas que tinham mais fome e essas coisas todas. Acaba por ter ali uma chatice com o cabide da Sé, portanto, criou algumas resistências e acaba por até sofrer um atentado à sua própria vida. Depois ele reforma-se, fica uma boa pensão, também tinha sido arcebispo de Braga, e vai mudar-se de facto para Viana do Castelo, onde sentia maior acolhimento das suas ideias. É lá que ele vai viver os últimos anos da sua vida, é lá que ele morre.
Um mosteiro também?
É lá que, por ele próprio. É lá que ele vai morrer, e é lá que vai ser enterrado em Viana do Castelo. Entretanto, começa a haver uma tentativa de o beatificar, portanto, recuperar
esse
processo. E Braga então diz assim: ah, então deem cá. E Viana do Castelo disse: esperem lá, que eu já vos atendo. E claro, o povo juntou-se à porta de onde
daqui não sai, daqui ninguém.
Tentem lá, venham cá buscar.
Vai tirar
e
o homem.
Uma grande chatice. A verdade é que o Papa João Paulo II beatificou o Bartolomeu dos Marques em 2001.
Ah, tantos anos depois.
Com a dispensa de operar milagres. E o Papa Francisco, em 2019, santificou o nosso mais um santo português numa salva de palmas. Podemos então dizer, desde 2019, São Frei Dom Bartolomeu dos Mártires, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, me valha. É longo, mas de certeza que funciona. O São Bartolomeu dos Mártires morreu faz hoje 431 anos.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Um santo no nosso caminho desta sexta-feira.
Agora já posso voltar a Braga.
Pois, exato, já fizeste as pazes com...
Já.
Depois de tantos insultos durante dois anos e qualquer coisa. Sim.
Ainda é o bastião do conservadorismo, claro, cristão e católico em Portugal, que é uma coisa que eu adoro.
Sim.
São as minhas duas coisas favoritas.
Claro, que seria...